Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao 32º episódio dos nossos encontros ambientais. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos chegando, né? Vamos fazendo aquela atualização na página para começarmos esse nosso bate-papo sobre conservação da biodiversidade. Hoje promete mais uma, como a gente costuma falar, aula magna sobre um determinado assunto, né? Vamos receber aqui uma pessoa muito experiente, um apaixonado por conservação, e vai tirar muito as dúvidas de vocês sobre algo que é super interessante, que são as RPPNs, Reservas Particulares do Patrimônio Natural, um instrumento, né, um instrumento particular, um instrumento privado de nós gerirmos a conservação, de nós nos beneficiarmos a conservação, né, de nós realizarmos uma contribuição para a conservação da biodiversidade. Então, esse é o bate-papo. Nos encontros anteriores, nós sempre, em muitos deles, nós já trouxemos, né, à baila esse tema, né? Biodiversidade, conservação da biodiversidade, fazer com que a biodiversidade seja um negócio, né? Afinal de contas, enxergar a biodiversidade como um negócio é uma das formas de nós conservarmos. De nós conservarmos os seus amplos aspectos, certo? Muito legal, obrigado aí pela presença, João Musegante, São José do Rio Preto presente, animadíssimo, e cair de cabeça nesse assunto, que bom, aqui ele está com a gente. Pessoal, vão chegando, vem dando aquele like no vídeo. Para quem está chegando aqui pela primeira vez no canal, sejam todos muito bem-vindos, inscreva-se, né, no nosso canal, estamos ao vivo pelo YouTube, no nosso canal Brasil Bioma e também pela nossa fanpage no Facebook, né? Então é um prazer enorme receber todos vocês aqui. Compartilhem essa live, né? É muito importante que vocês compartilhem e que principalmente deem um joinha aí, um like, porque assim o conteúdo ele vai sendo recomendado para as pessoas que se interessam sobre os assuntos correlatos, meio ambiente, botânica, biodiversidade, conservação. Então isso é muito importante. Nosso projeto aqui dos encontros ambientais está cada vez mais bacana, né? Toda quinta, às 20 horas, horário de Brasília, um bate-papo com alguma personalidade, com algum professor, com alguém aí de destaque na área para a gente bater papo, para a gente discutir esses assuntos, tá bem? Muito obrigado a todos. Hoje nós iremos receber o Laércio de Souza, né? Vou compartilhar aqui minha tela e deixar que ele mesmo se apresente, conte um pouquinho da sua trajetória com conservação. Laércio, boa noite, tudo bem?
Boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Sejam
Obrigado,
bem-vindos ao
viu?
canal do Rodrigo, do Brasil Bioma. E
Valeu.
essa noite a gente vai conversar um pouquinho sobre RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural. Não é nacional, é natural. As pessoas confundem
Perfeito.
tudo, né? E a
Legal,
gente
Bahama.
e aí vou começar dando alguns dados para vocês, tá? O Brasil hoje tem por volta de 1.666 RPPNs. Esse número é aproximadamente o dobro de unidades de conservação que possui as unidades de conservação federal, tá? Parques, etc, etc. Então, é praticamente o dobro, né, em números, né? Mas em áreas, hoje nós temos por volta de 809 mil hectares, e isso, então, ele é realmente uma coisa muito pequena em relação aos milhões de hectares que possuem as unidades de conservação como um todo, né?
Legal.
Estou falando aqui diretamente do Mato Grosso do Sul, do Pantanal, né, que é a minha base, né? Eu sou formado em administração de empresas, sempre trabalhei com turismo aqui no Mato Grosso do Sul, e aí a vida, os adventos que ocorreram na economia nossa, eu fechei todas as empresas de turismo e fiquei somente me dedicando à questão da conservação. Eu sou proprietário de duas RPPNs aqui no Pantanal, na região de Miranda, onde a gente fala que chacoalhou uma árvore, cai duas duplas sertanejas e uns par de onça, né? Porque tem muita realmente. Mato Grosso do Sul é conhecido pelas duplas que existem aqui, excelentes duplas. Luan Santana é daqui, esteve recentemente fazendo uma live do nosso Pantanal. Legal. E também das onças, né, das onças pintadas. Então, Miranda, a região que nós temos a RPPN ali, é super conhecida pelo projeto Onça Safari, que é dentro de uma RPPN também, possui na sua área uma RPPN, né? E, então, vou trazer um pouquinho dessas questões, algumas perguntas que vocês tenham, e aí coloquem no chat aí do Brasil Bioma para a gente ir respondendo e conhecer um pouquinho mais sobre essa história. Tem 25 anos de trabalho nessa área, há 23 anos criei a RPPN, e aí a gente veio desenvolvendo todo esse trabalho, esse conhecimento, eu e alguns amigos que vocês devem conhecer, Flávio Gidos, o primeiro encontro que eu fiz aqui no Mato Grosso do Sul em 2003, foi onde eu conheci o Flávio Gidos, recém-advogado, e hoje uma grande personalidade do mundo da conservação, né, um mestre na área, conhece muito sobre o assunto.
Nos nossos encontros ambientais, acho que 3 ou 4 episódios anteriores, o Flávio já deu a contribuição dele, sem dúvida, trouxe um excelente papo sobre conservação.
Exatamente, aí ele é o escritor desse livro, Conservação em Ciclo Contínuo, né? Legal. Vamos falar um pouquinho disso aqui depois também. E depois, Rodrigo, dependendo de quem estiver aí no chat, vamos fazer um sorteio desse livro aqui, ó, chamado Diamantes Verdes, tá?
Olha, que legal! Que Diamantes bacana, Verdes. Vai ter sorteio hoje, então, olha que show de bola!
Diamantes Verdes é um livro das RPPNs do Mato Grosso do Sul, são 25 RPPNs que tem aqui dentro desse livro, né? Eu chamo Diamantes Verdes porque as RPPNs são de diversos tamanhos, né? Então, os diamantes são de diversos tamanhos, né? Algumas RPPNs, elas são brutas ainda, outras já são lapidadas, e aí é isso, que tem um turismo dentro, tem educação ambiental, pesquisa, e outras não tem nada. Então, eu falo que é um diamante bruto, né? De diversos tamanhos, a RPPN pode ser meio hectare, como pode ser uma RPPN de 100 mil hectares, 90 mil hectares, como é a do Sesc Pantanal, né? Falo que são diamantes verdes porque a gente tem grandes florestas e os diamantes são feitos do quê? De carbono. Onde que nós temos o maior estoque de carbono são nas RPPNs, vários estudos, e isso em algum momento lá na frente vou trazer para vocês também alguns relatos desse assunto com relação a carbono, biodiversidade, etc. E a melhor coisa, né, que eu falo desses diamantes, e como as mulheres gostam também, são coisas maravilhosas, né, e os diamantes são para sempre, e as RPPNs também são para sempre, né, e aí tem toda essa correlação. Esse livro é bem legal, né, são 25 RPPNs, são algumas das RPPNs mais bonitas e que participaram desse projeto, BRPPN, né, foi um apoio da Petrobras, e nós fechamos com esse livro aqui, bem legal, e depois a gente vai fazer esse sorteio.
Que maravilha, bacana. A gente já começou aqui nesses 5 minutos aqui de participação do Laércio, ele já nos ofereceu conteúdos vastíssimos sobre RPPN. Que bacana. Olha, esse dado que você chamou atenção no começo é interessante, né, Laércio? Quer dizer, nós temos um número absoluto de unidades privadas maior que de unidades públicas, porém, a área ainda ela é pequena, né? Então, sim, a área protegida é pequena. Eu gostaria de começar pelo começo. Você trouxe aqui um dado legal que não importa, tem muita gente que tem essa dúvida. Precisa ter um tamanho mínimo para ter uma RPPN? Você já disse que não. Mas como, por exemplo, uma pessoa que está aqui nos ouvindo, que está nos assistindo, tem esse interesse. Puxa, eu quero fazer uma RPPN. Eu sei que isso tem vários tamanhos, mas qual a mensagem que você passaria para essa pessoa que tem interesse? Aonde ela deve começar esse processo? Aonde ela tem que começar essa organização para ir em busca desse sonho, porque, sem dúvida alguma, é uma atitude fantástica do ponto de vista da conservação, que é perpétuo, né? Por onde começar?
Eu acho que a gente começa pelo pensamento nosso, pelo que a gente acha, qual que é a nossa representatividade nesse mundo, Rodrigo. Eu tenho falado isso muito, né? Porque, assim, o que eu quero deixar? Qual que é o meu legado, né? Se eu tenho essa intimidade com a terra, se eu tenho essa questão e se eu posso ter uma propriedade privada, né? E aí eu penso com isso também, né? Quero deixar isso, quero deixar essa paisagem, essa cachoeira, esse lago, essas águas cristalinas, essa montanha, eu quero deixar isso para a minha família, para os meus herdeiros e para as próximas gerações. A gente tem que pensar em não ser egoísta com isso, né? Eu não sei a sua idade, Rodrigo, mas eu tenho 55 anos, né? Então, agora, depois que a gente passa os 50, né? É assim, já fizemos de tudo, já estudamos, eu já conheci o mundo todo praticamente, né? Já criei um monte de RPPN, já fiz um monte de lives, reuniões, congressos, e tenho sempre levado isso, né? O que, que a gente quer, né? O que, que a gente espera deixar, né? Para as próximas gerações, para a nossa família e para as próximas gerações. A gente não pode ser egoísta mais. E essa pandemia veio trazer isso, né? Veio trazer para que a gente reflita e pense sobre isso, né? Eu acho que as pessoas, assim que essa pandemia acabar, elas vão querer procurar áreas naturais. Você imagina eu que essa é a minha vida. Há 25 anos, metade da minha vida eu faço isso. Estou aqui enclausurado faz 8 meses. Né? Então, você imagina eu como eu estou aqui, subindo as paredes aqui para sair. Então, a gente tem que começar a pensar isso. Então, eu vou disponibilizar, o Flávio fala muito isso, eu vou disponibilizar parte de um bem que eu tenho. Né? Isso custou algo, né? Mas também isso vai custar uma satisfação nossa e uma satisfação da sociedade, uma satisfação do mundo, dos herdeiros e das próximas gerações, né? Porque pode ser que naquele lugar esteja talvez a última fonte de hídrica do mundo em algum momento. A gente não sabe, a gente não vai estar aqui para saber isso, né? Mas se então, a gente deixar aquilo, né? Com certeza, aquilo vai fazer a diferença. Alguém fala, olha, o cara que plantou essa árvore, né? A gente tem aquela história do vô que plantou uma manga, plantou uma jabuticabeira, bisavô no quintal, né? Então, foi meu bisavô que plantou isso aqui. Puxa, será que ele sabia que a gente ia estar aqui hoje comendo essa jabuticaba ou comendo essa manga, né? Enfim, eu acho que é isso. A gente tem que pensar dessa forma, né? E saber que a gente vai disponibilizar um bem para sempre. A gente vai deixar um diamante verde para sempre, né? Para as futuras gerações, é um desapego realmente, né? Dá trabalho? Dá trabalho, não vou mentir para vocês, dá trabalho, mas é um trabalho que satisfaz a gente, né? Sim. Eu plantei na frente da minha propriedade uma árvore chamada manduvi. O manduvi é a árvore que a arara azul faz um ninho, para quem não sabe, né? Ele chega num porte, sei lá, 80, 1 metro, de grossura, né? E ele demora, Rodrigo, ele demora uns 50 anos para um dos galhos ele vai subir, um dos galhos ele vai cair, e aonde fica ali aquele toquinho, né? As aves, várias gerações, né, de aves ali, várias espécies, começam a cutucar aquilo e ali vai formar um ninho, né? Um ninho, um beitivinho, um beija-flor, tal, tucano, e até chegar o porte que uma arara consiga ir lá e fazer o seu ninho. Isso demora 50 anos.
Outro tempo, né? A gente está muito acostumado com o imediatismo, né?
E eu, quando eu plantei, falei, puxa, eu não vou ver nem a sombra dessa árvore, pelo jeito, né? Enfim. E ela demorou 80 anos, olha só, 80 anos para chegar no pote de uma arara, arara azul ou qualquer tipo de arara, entrar e fazer um ninho. Então, quer dizer, eu não vou ver isso, mas eu plantei. Eu plantei, talvez há uns 10, 15 anos atrás. Hoje essa árvore está tão grande, ela já está num porte, eu digo assim, talvez de uns 45 centímetros, olha, né? Olha. Mas olha, dá muita sombra, está enorme, está muita sombra, já deu várias sementes, ela dá três punhadinhas assim, né? E dentro dá uma sementinha que a gente chama amendoim de bugre, né? Que é comestível aquilo. E as araras, os passarinhos comem aqui e tal. E eu já fiz algumas centenas de outras mudas e já entreguei, né?
Legal.
Então, quer dizer, é a satisfação que você tem, né? Então, sim, não tem tamanho, a minha propriedade, ela é até uma, a RPPN, até uma RPPN média, vai dar talvez juntas, porque são duas, uma do lado da outra, dá por volta de uns 540 hectares, né? Tá. E lá, é isso que eu acabei de falar para vocês, tem... O que vocês pensarem de bicho do Pantanal, os Big Fives, vamos pôr assim, os Big Fives, tem o jaguar, eu até anotei aqui, onça-pintada, né? Temos a anta, temos o cervo do Pantanal, temos capivara e temos também o tamanduá, né? Esses são os Big Fives do Pantanal, né? Tamanduá. Então, todas essas cinco espécies super importantes eu tenho na reserva, né? Fora as aves. Né?
A sua reserva, ela é estadual? Ela é a nível estadual, federal? Pelo tamanho, eu imagino que ela é ou estadual ou federal.
Legal, não tem problema. Ela pode ser... Tem três tipos que nós podemos criar no Brasil. Em alguns estados, alguns municípios têm a reserva municipal, né? Alguns estados têm a legislação para criação de reservas estaduais e a federal, que é pelo ICMBio. Então, você tem que se identificar com a melhor... o melhor organização, instituição que está lá, né, presente, né, porque dependendo, né, do órgão que está ali, você anda, caminha mais rápido, né. Hoje eu trabalho com o ICMBio, né, porque o ICMBio tem uma plataforma toda digital, super fácil, em 10 passos você faz uma RPPM.
Olha só.
Em 10 passos. É justamente isso. Também não é igual um aplicativo, né? Que você chega, toca e faz. Logicamente, tem toda uma lista de documentos que você precisa ter. E aí as pessoas falam, é muito burocrático, né? Fazer uma RPPM. Gente, não é burocrático. Eu vou te falar, às vezes é mais burocrático você tirar um visto americano do que você criar uma RPPM. Sabe por quê? Porque para você tirar... Inclusive, o passaporte, você precisa de vários documentos. E se você não tiver, quem acabou de votar, se você não tiver aquele papelzinho que você votou, você não tira passaporte. Né? Ou uma certidão que você votou, tá, você tem que mostrar aquilo. Isso é exigido. Então, para criar uma RPPN, e aí há essa exigência mesmo de documentação, tanto no municipal, estadual ou federal... Né? Você tem os documentos comuns, como todos, né? Você precisa ter a tua matrícula atualizada do teu imóvel, matrícula, gente, é o documento que você é dono da área, com teu nome, etc. Né? Básico isso, né? Atualizada, qualquer cartório, você pode ligar e pedir, olha, preciso da certidão atualizada, você pode mandar, custa, Rodrigo, eu paguei faz pouco tempo, R$36, pra você ter ideia, né? Aí você precisa ter o ITR pago, ITR, CCIR, tudo isso são documentos da sua propriedade. Georreferenciamento, que isso é uma exigência agora, e você sabe muito bem disso, uma exigência da lei, né? Uhum. O CAR, né? Em alguns momentos o CAR, porque você precisa ter o GEL. E se você tem o GEL e o CAR, você tem o mapa da sua área, né? O mapa da sua área, e você senta com o consultor e fala, olha, eu quero criar aqui, na reserva legal. Puxa, se for reserva legal, provavelmente é puxar um ponto ao outro. Você tem dois pontos, você joga numa planilha Excel, você faz um mapa, e esse é o mapa da RPPN, está aqui, né? Juntou, né? Aí você pega uma certidão de ônus, que você não tem ônus nenhum, que você não tem nada, nenhum gravame lá de empréstimo, bancário, etc. Juntou tudo isso, vai lá na pastinha do ICMBio, manda por e-mail, está aqui. Digital. Tudo digital, Rodrigo, muito fácil. Onde que está o gargalo disso, da criação, hoje, né? É a vistoria, né? Então, a gente tem aí o órgão ambiental, no caso do ICMBio, vou falar que a gente tem aí um probleminha que todo mundo está vendo aí, as questões, né, do desmonte, etc, etc. Então, a gente tem poucas pessoas, e as poucas pessoas que tem várias demandas, logicamente, vocês sabem que é uma pessoa para 2 milhões de hectares, né?
Sim,
então, assim, é um detalhe que a gente vai contornando tal e vai criando da mesma forma. E o órgão ambiental estadual, né, é da mesma forma, ou às vezes até mais restrito que o do próprio ICMBio. É sempre mais, nunca menos. Né? Aqui no Mato Grosso do Sul, inclusive, o que, que a gente, o órgão ambiental faz agora? Ele te dá autorização da criação, você vai já verba na sua matrícula, que você cria uma RPP. E depois vem o processo, né, de criação, né, mas tudo já conforme a lei, entendeu? Então, assim, fazer municipal, estadual ou federal, não é burocrático, basta você ter os seus documentos todos em ordem, assim como você vai tirar o visto, o passaporte e o visto americano, você precisa do seu imposto de renda, se você não tiver imposto de renda e comprovar que você tem renda, você não
faz, claro, com certeza. É? Agora, uma RPPN, ela precisa, como uma unidade de conservação, em tese de um plano de manejo? precisa, em algum momento, apresentar um plano de manejo ou isso não é obrigatório?
Precisa, Rodrigo, precisa. Em 5 anos, o que é um plano de manejo? Né? O plano de manejo é o seu business plan. Vamos pôr assim, se você vai abrir um negócio, precisa de um business plan básico. Né? O que é que você vai fazer? Qual que é o teu público? O que é papapá? Que cor? Não sei o quê, papapá. O que é um business plan do teu negócio? Né? Então, o plano de manejo da tua RPPN é praticamente a mesma coisa. Tem lá os vários programas, programas de incêndio, programa social, educação ambiental, pesquisa contra incêndio. Então, você coloca tudo aquilo num plano. É plano. Plano é um projeto. Não necessariamente aquilo vai acontecer. Agora, se qualquer coisa que você queira fazer na sua área, ele tem que estar de acordo com o plano. Né? Então, eu quero fazer trilhas para turismo. Então, tem que estar lá no plano, essas trilhas. Né? Quero ter uma sede aqui para receber os pesquisadores. Tem que estar lá no plano. Você pode construir? Pode. Né? Quero construir uma pousada. Posso construir? Pode. Tem que estar no plano. Né? Posso desmatar? Não, você não pode. Então, tem que estar de acordo com o que você tem lá disponível. Né? E o plano de manejo você faz, né? E aí tem várias coisas que eu posso falar aqui sobre plano de manejo. É 5 anos, hoje você, Rodrigo, é um consultor, você sabe disso, dependendo do plano, se for só uma unidade para conservação, é um plano mais simples, nada rebuscado. Se você tem turismo, se você quer empregar não sei o quê, papapá, então é um plano que precisa de uma equipe multidisciplinar que vai reger todos os programas bonitinho ali, vai dar o norte para você fazer isso. Iniciar e depois você pode até fazer uma renovação do seu plano, uma revisão do seu plano depois de 5 anos, né? E adequar os seus sonhos novamente no plano, né? Isso é muito comum, né? Então, é bem isso. É necessário? É muito necessário, né? Até para você saber onde que você está, né? É como, assim, saber onde que o seu negócio está. Ele está perto do supermercado. Pô, não adianta você abrir um negócio de carne ou de frutas do lado do supermercado, você concorda? Então, teu negócio é viável, né? A tua RPPN, ela é como negócio, ou como RPPN, ela é legal, né? Você tem atributos suficientes ali para criar um business, ou você não quer criar, mas você tem os atributos. É legal criar? Posso criar? Deve. Né? Faço parte de um grande mosaico de áreas, né? Tem outras RPPNs ao lado, tem um parque, uma unidade de conservação, uma rebio, seja lá o que for, faço parte desse mosaico. Super interessante, crie. Né?
Que legal.
Então, tem essas coisas.
Legal. E esse plano ele vai ser submetido ao ICMBio, ao órgão que você enviou, né? Você inscreveu a sua RPPN. A Jaqueline ela pergunta aqui, o Laércio, se pode ter algum tipo de extração seletiva numa RPPN.
Não.
Vamos pensar um pouquinho aqui, o que a gente pode fazer numa RPPN? Eu imagino turismo, educação ambiental, né? Eu acho que educação ambiental é uma questão interessante, esse turismo ecológico.
Isso.
Né? O que mais? Basicamente, atividade de bem baixo impacto, né?
O que está escrito na lei? Na lei. Se você abrir a lei lá, o SNUC vai ter pesquisa, educação ambiental e turismo e ecoturismo. São essas três coisas. Só que dessas três coisas, né? E aí foi aquilo que a gente falou aqui do livro de conservação que o Flávio coloca. Aqui, dessas três coisas, a gente complementa talvez mais umas 25, 26 oportunidades de negócio numa RPPN. Né? Posso citar algumas, mas extração de maneira alguma,
Inclusive, o Guilherme perguntou aqui se a RPPN ela é de uso sustentável, não? Ela é uma unidade de uso proteção integral, né?
Então, aí tem essa coisa da lei. Quando a RPPN foi colocada no SNUC, teve um artigo que ele foi excluído pelo presidente. E caía justamente nessa questão da sustentabilidade. Apesar dela estar no grupo de unidades de uso sustentável, né, mas toda a característica dela, que ela só pode fazer essas três coisas e não pode fazer extração, então o que, que ela parece? Ela parece um parque. Então, perfeito. Toda a característica dela é de proteção integral. Entendi. Você entendeu?
Não combina muito, né, com o que ela foi colocada.
Exatamente, né? Exatamente, para que ela foi pensada, né? Mas, assim, temos pensado em algumas coisas diferentes, para não para esse momento, para mexer no SNUC, não com esse governo, não é difícil, né? Tem que ser difícil para a gente não mexer nessa parte. Mas
é melhor não mexer.
Melhor não mexer, mas há alguns outros pensamentos, né? Hoje de manhã, quando eu acordei, a primeira coisa que eu abri o WhatsApp foi um amigo meu perguntando, mas como ficou aquela questão das abelhas? É possível ter mel dentro da EPPN? Eu falei assim, não, pela lei não. Mas se você colocar um milímetro depois da área que você denominou como RPPN, você pode. Olha que absurdo isso, cara.
Sim.
Né? A gente tem abelha.
Não tem problema, né? Uma produção de mel numa RPPN, se a gente pensar, né?
Exato, não tem. Né? Mas aí, assim, é dado como o quê? Como extração. Você está produzindo algo lá dentro, né? Pois é, isso é produzindo. Aí eu vou falar assim, né?
Por exemplo, uma questão que a gente sempre discutiu, coleta de sementes. A gente sabe coleta que você está aí coletando todas as sementes, pode ser algo que atrapalhe, claro, para fonte de alimento para fauna. Porém, a gente sabe que em muitas áreas conservadas, que são RPPNs, nós temos espécies de alto valor de conservação, que é bom a gente coletar sementes para produzir mudas. E essa é uma atividade que não é permitida no RPPN, né?
Pois é. Aí você pega, né? Por exemplo, eu tenho lá no meu Instagram ou no meu Facebook, depois o pessoal pode olhar aí e tal. Eu tenho... Enquanto o Pantanal pegava fogo, e esse é o momento que o IP, ele se sentindo ali em perigo, ele solta a maior florada que ele tem, né? E esse ano, uma coisa muito esquisita, eu vi um IP que tem aqui na frente da minha casa, ele floriu 3 vezes. Olha, isso, para mim, eu nunca tinha visto. E é o IP mais difícil de florir, que é o IP branco. 3 vezes, gente, 3 vezes. Eu nunca vi isso. Eu moro aqui há mais de 15 anos e eu nunca vi esse IP florir uma vez e dura 2, 3 dias no máximo. E esse ano ele floriu 3 vezes. Então, tem algo errado aí. E lá na RPPN, assim, deu uma florada dos IPs rosas, assim, algo monstruoso que eu mesmo nunca tinha visto na minha vida, né? E um IP, gente, dá milhares de vagens e de sementes, né? Uma vagem, gente, deve dar umas... Rodrigo, me corrija se eu estiver errado, deve dar mais de 300 sementes aladas, né? Ou muito mais.
Está na base de milhares de sementes por quilo, isso aí. Muita
já coisa. É muita coisa, gente. Então, quer dizer, tirar 2 vagens e fazer o meu viveiro, né? E isso eu já tinha, eu tenho na RPP, né? E ter um viveiro não só das sementes dos IPs ou do Manduvi, que eu acabei de contar a história, e espalhar tudo isso, poxa vida, gente, né? Convenhamos, né? Isso não faz mal nenhum, né? E até porque, por exemplo, hoje a lei ela permite que você plante, tenha o viveiro, mas que você só coloque dentro das áreas degradadas da sua RPPN, né? Agora, aqui que a gente está colocando numa nova lei que nós escrevemos quando eu fui presidente, Flávio Gidos, meu vice, tá, em 2015 que a gente escreveu essa lei, então existe lá essa questão de mudas e viveiros em RPPNs, tá? Isso em 2015, 2016, quando mudou o governo em 2018, esse projeto de lei, eles são engavetados, vão para o arquivo, aí no outro ano algum outro deputado vai lá e tira se quiser ou não. Esse ano realmente tirou, o deputado Rodrigo Agostinho, de São Paulo, retirou o PL, colocou uma nova roupagem, deu um novo nome, mas essas algumas questões continuam lá dentro desse PL das RPPNs, né? Sim. E esse ponto do viveiro é um deles.
Legal, bacana. Vem uma outra dúvida que eu coloco, do João, as RPPNs poderiam formar uma categoria à parte de unidades de conservação, já que elas são meio termo entre proteção integral e uso sustentável? Abrir uma trilha parece já envolver um tipo de extração seletiva. É uma boa pergunta, inclusive.
Então, o plano de manejo, por isso a importância do plano de manejo. Né? O plano de manejo vai identificar tudo isso, se já existem as trilhas, se é necessário abrir e fazer algum tipo de extração, né? E aí, convenhamos, né? Se você tem uma RPPN, se você tem todo esse arcabouço mental, científico, conhecimento, você não vai me cortar um IP para fazer uma trilha, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, a gente tem que usar o que existe já, aproveitar o que já existe, e aos poucos a gente vai descobrindo outros caminhos, outros meios, ou fechando o que já existia, né? E criando outro, mas que não cause nenhum tipo de problema, né? Essa pergunta é bem interessante, porque há grupos que estão perguntando, puxa, por que que a gente não pode ter uma reserva privada de desenvolvimento sustentável, né? Gente, a gente pode tudo, né? A gente pode conversar, trabalhar e ver aonde que isso difere de um parque, de uma RPPN e de uma fazenda comum, né? Porque tem vários tipos, denominações que você pode colocar, denominações que não necessariamente está naquelas unidades de conservação que estão dentro do SNUC, né, Rodrigo?
Sim,
mas
sim.
Vai da sua pessoa. Gente, até assim, tem muita gente que tem a reserva e coloca lá, essa é minha reserva privada. Tá valendo, é isso.
Tá valendo,
conservação, tudo válido hoje, gente. O legado das águas, a Votorantim, uma baita de uma propriedade.
Mais
que tem
de 30 mil hectares, né?
E não é uma RPPN, ela é trabalhada como uma RPPN, mas ela não é uma denominada reserva particular do patrimônio natural. Né? Então, assim, está valendo, é perfeito.
Sim.
É isso mesmo, não quer criar, não quero. Beleza, quando você achar que chegou a sua hora, que é importante você virar a chave ou não, gente, está aí, estamos aí.
Sem dúvida, com certeza, isso que você está falando é muito bem verdade. Nós, acho que faz 2 anos, nós fizemos um trabalho para a WWF, eu acho que você até participou também, que foi o diagnóstico das RPPNs, das reservas privadas, né, das RPPNs, no caso. Só que aí a gente teve que mudar um pouquinho para a reserva privada, porque não podia deixar o legado de fora, tendo em vista a importância que essa unidade privada tem, né, por conta do tamanho. Né? E nesse diagnóstico, no âmbito da Geonoma, nós vimos uma série de RPPNs que desenvolvem atividades econômicas.
Claro.
E eu gostaria de perguntar a você se uma RPPN, ela tem essa... você tem muita experiência sobre o assunto, você acha que uma RPPN, ela traz um marketing ecológico interessante para quem tem uma reserva, uma propriedade? Você fala, é isso que você falou. Por que que precisa ter esse raciocínio do tipo, será que eu estou nesse momento de criar uma RPPN? Porque você pode criar até uma briga de família. Porque uma vez que você cria uma RPPN, né, Laércio? Vamos ser bem franco. Você está colocando que esse trecho da área está de forma vitalícia, né, de forma perpétua, destinado à conservação. Será que os filhos, eles têm essa mesma opinião? Então, isso tudo envolve uma maturidade muito grande, né? Mas a minha pergunta para você é exatamente essa. Pelo que você conversa, ser uma RPPN traz esse benefício de um marketing que pode promover aí, oferecer, incentivar as oportunidades de negócio dentro da unidade? E também aí queria que você já comentasse se você, na sua RPPN, você desenvolve alguma atividade, o que que você desenvolve, enfim, comentasse esse ponto mais disso que o Flávio Ogidos fala muito, né, da geração de renda, de oportunidades de negócio em reservas privadas.
Rodrigo, sim. Vou te falar alguns casos, posso dar vários exemplos para vocês, vários, tá? Bom, vamos começar. Vocês conhecem o passeio de flutuação de Bonito, chamado Passeio Ecológico Rio da Prata? Passeio Ecológico Rio da Prata é feito dentro de uma RPPN e todo o discurso, tanto da venda do produto como da apresentação do produto para os usuários, os turistas, é feito em cima da RPPN. Né? Recentemente, essa semana, saiu aí no YouTube aquela visão duas coisas, saiu a pessoa andando pelas águas cristalinas e falando que era uma reserva, né? E as pessoas nem falam que é reserva privada. E ontem e hoje apareceu a anta lá no Rio da Prata, por baixo, né? Agora, é isso, né? Esse é o passeio. E lá dentro dessa área, dessa propriedade, tem gado de primeira linha, gado PO, puro de origem, né? Concomitante com o passeio da reserva, da RPPN, que eu acredito que seja muito rentável, né? Muito rentável, não tem os números. Mas o passeio é deslumbrante, gente. Vale a pena conhecer o Refúgio Ecológico Rio da Prata, né? E aí, a venda de um produto desse, você vai para Bonito ou Jardim, esse passeio é em Jardim, a gente fala Jardim. Se você vai para um passeio, né, qual você escolhe? Né? Você escolhe um balneário comum ou um passeio que tem essa apresentação, tem essa preocupação com a questão ambiental que nós vivemos hoje no Brasil e no mundo todo, né? Pô, logicamente, você vai escolher um lugar que tem todo um apelo, tem todo um trabalho com a conservação, é feito plantio de mudas, tem um viveiro magnífico, né? Então é isso que eu quero colocar. Há um baita negócio de pecuária, né? A propriedade é uma fazenda, é uma pecuária, né? E tem essa questão ambiental desse passeio, tá? Um dos negócios. Logo à frente dele tem o Buraco das Araras. O Buraco das Araras é uma propriedade muito pequena, né? Que foi comprada pelo seu Modesto. Ele era um fazendeiro do Pantanal. O irmão dele, essa é a história que foi contada, que é contada, o irmão dele comprou a propriedade e tal, e dividiu, né? O seu Modesto ficou com a parte do buraco, né? Esse buraco nada mais era que aquele lixão que o pessoal ao redor jogava as coisas ali dentro, né? Bom, o Modesto e família foi trabalhando aquilo, foi tirado 10 caminhões de lixo lá de dentro, né, carros, etc. Até hoje tem um carro lá que fica como a apresentação do negócio, e ali era um buraco do urubu, não tinha arara, né, não tinha arara ali. E aí ele fez com o tempo, ele fechou as áreas que o pessoal entrava, fazia churrasquinho, né, ali no buraco, etc., foi trabalhando aquilo, e aquilo foi transformado numa RPPN, foi feito um plano de manejo. Hoje é um baita de um business, hoje é um baita de um business aquilo, né. Seu Modesto está em todos os jornais, em todas as revistas, né? Vocês devem conhecer essa coisa do Buraco das Araras. Tem mais de 100 casais de araras vermelhas ali sobrevoando. É um caso bem legal e sempre tem gente ali, né? E é um passeio que foi feito ao redor, na área do buraco. Tem dois mirantes. Né? Os mirantes eram feitos, no primeiro momento, foram feitos de madeira, e depois, como estava no plano de manejo, um mirante de aço bem feitinho, né? Onde foi consultado? Ah, tem esse mirante aí para fazer de aço no plano de manejo? Estava lá.
Você entendeu?
Olha que legal, a visão de empreendimento, há uma loja. Então, quer dizer, é viável. Pousadas, né? Estava acabando de discutir aqui, vendo uma live, pousadas que existem dentro de RPPNs e fora da área da RPPN também. Bem viável isso, deixar sempre fora, porque você precisa todo um regramento de turismo, né? E outras, você ter RPPN e pousada são duas coisas diferentes, tá, gente? Isso eu quero deixar bem claro. Um é um business, você precisa tirar licença de turismo, você precisa estar registrado lá no Cadastur, é toda uma normativa de turismo, nada a ver com RPPN. RPPN você cria, tem toda a coisa do plano de manejo, etc. Tá? Então, você precisa estar super preparado para isso. Business é uma coisa, RPPN, conservação é outra. Entendam isso, pelo amor de Deus. Né? Então, tem o Buraco das Araras, tem as pousadas que existem. Pousada Caimã, vamos pôr assim, a Pousada Caimã é uma propriedade de mais de 50 mil hectares. As áreas da pousada ficam fora da RPPN, então uma RPPN de 5 mil hectares, né, onde tem um projeto Onça Safari, aquele que as onças foram acostumadas a ver os carros, a mesma coisa que é feito lá na África do Sul. Um baita case de negócios, hoje super conhecido no mundo todo, né? Tem aquela coisa da recuperação das onças, que são...
Legal.
Um recinto fechado maravilhoso, o projeto Arara Azul, da minha grande amiga Neiva Guedes, né, que transformou essa história toda das araras azuis aqui no Pantanal. Poucos casais, hoje são mais de 5, 6 mil araras, né? Estava recente, essa semana toda, ela passou lá naquela área, que não é uma RPPN, Fazenda São Francisco do Perigara, é o sul do Sesc Pantanal, a maior RPPN no Brasil. É uma fazenda que tem o maior número de araras azuis do Brasil. Eu estive lá uma vez, ano passado, Rodrigo, sem mentira, devo ter visto por volta de 650 casais de araras azuis. Sabe aquela revoada de andorinha, quando você vê? Era de arara, uma coisa fascinante, bonita. E não é uma RPPN, é isso que a gente acabou de falar, é uma área que é protegida. Né? Sesc Pantanal, 100 mil hectares, é uma RPPN PJ, pessoa jurídica, E nós não temos só pessoas físicas criando RPP, nós temos empresas criando RPPNs. Nós temos Fundação Boticário, Sesc, Michelin é dona de RPPN, Vale é dona de RPPN, Suzano é dona de RPPN, a Honda em Manaus é dona de RPPN. Então, várias empresas possuem RPPN. E temos várias pessoas físicas também que são possuidoras de RPPN e pessoas famosas. Ney Matogrosso, Miriam Leitão, Heródoto Barbeiro. Muita gente é dona de RPPN. Marcos Palmeira tem esse trabalho maravilhoso com a Fazenda Sustentável que ele está fazendo agora, recentemente, a troca, a chavinha para orgânico, né, nas áreas fora da RPPN, logicamente, né, para orgânico, ele trabalha com isso.
Você, eu acho que muito... Oi, pode concluir, Laércio, por favor.
Você me perguntou, né? Sobre a RPPN aliado à marca. É muito importante que as pessoas... Assim, tem que ter know-how, aquelas coisas de business, né? Ter essas sacadas, né? Como você alia a importância disso? Eu falei da questão da RPPN, né? Do turismo, onde você vai... Né? Qual que é? Você vai na do lado que não tem nada nessa, né? Ah, você vai comprar uma carne sustentável da minha área que tem uma RPPN, toda a questão de sustentabilidade colocada na produção, né? Da carne, do boi, né? Do café, né? Do coco, seja lá o que for. Do café, recentemente eu soube de uma história que a mulher conseguiu a venda de uma grande produção para a Holanda porque ela tinha uma RPPN, ela comprou uma RPPN e colocou junto à área, e no business, na venda do produto dela, ela falou, olha, eu tenho uma RPPN, né? Por causa disso, meu café é assim, assim, assado. Qual que foi a diferença de não comprar do outro? A RPPN.
Entendi. Entendeu? Como marketing verde aí, né, cara?
Marketing, o mundo está vendo isso hoje, Rodrigo, isso é muito importante, as pessoas têm que entender isso. Né? Tanto para o business do turismo, para o business da produção. Né? A gente tem RPPN aqui no Mato Grosso do Sul, que é a estrada, 3 metros. Do outro lado é cana, do outro lado é soja. Né? E aí não tem problema, não tem problema. As duas coisas podem caminhar juntas. Né?
Sim, sem dúvida, sem dúvida.
O produtor rural também precisa falar, esses ambientalistas... Não, gente, é muito importante. Hoje em dia...
Não, tem mudado muito isso, sem dúvida alguma.
Tem mudado? E tem que ficar claro, por exemplo, nós vamos ter um problema hídrico seríssimo ano que vem. Né? Minas Gerais, eu estava falando do café, Minas Gerais vai ter uma quebra enorme. Vocês vão ver o preço do café disparar, gente. Quem quiser comprar café já pode comprar. Porque não está uma seca enorme os cafés...
Bom, eu estava vendo hoje de manhã os níveis dos reservatórios, tanto aqueles que abastecem as grandes cidades, como os reservatórios de hidrelétrica, que eles estão em níveis bem alarmantes, assim. Está começando a época da chuva, precisa chover bastante para quando acabar a época da chuva, nós não estarmos numa situação difícil.
Então, a chuva é uma coisa, e fora que, se poucos sabem disso, a maioria da água que você bebe mineral vem de unidades de conservação, ok? A maioria da água que entra nesses reservatórios, tanto de usinas, etc., que geram a energia, vem de unidades de conservação, vem de parques, vem provavelmente uma RPPN. Então, assim, tem valor a isso.
Sem dúvida.
Também, por exemplo, a questão da falta de chuvas que nós vamos ter agora no Centro-Oeste, já chegou no Sul, a quebra do milho, da produção de milho, gente, foi 50% lá no Sul. O milho também vai disparar o preço. Né? Isso advém do quê? Da falta de chuva que vem lá de cima da Amazônia, que não chegou esse ano em lugar nenhum. Não chegou no Pantanal. Né? Nós tivemos 4,5 milhões de hectares. Vocês têm ideia do que é isso? 4,5 milhões de hectares queimados no Pantanal? Isso é o maior absurdo que eu já vi na minha vida. Você imagina, eu pedi para fazer esse cálculo, Rodrigo, de quanto foi de carbono jogado. Não conseguiram ainda me trazer um número. Mas eu posso falar que é gigatoneladas. É muita coisa.
Sem dúvida, com certeza.
E a última pergunta, Rodrigo, que você me fez, eu não vou escapar da resposta, se na minha área eu tenho algo de turismo. Gente, eu comecei a fazer, em 2015, uma pousada, né? E aí, eu sou, como eu falei, eu sou administrador de empresas. algumas coisas vieram mudando desde 2015, depois da Copa, né? Questões de turismo, etc., vem mudando. Logicamente, a pandemia mudou mais. 2018 já foi muito ruim, a pandemia mudou. Mas eu tenho lá uma estrutura que, assim que possível, ela vai virar uma pousada. Tá? Assim que possível. Né? Produção, gado. Gado, sim, tenho na propriedade. É, tirei em 2018, começo de... Final de 2018, minto. Junho de 2018, eu tirei todo o gado, porque a gente teve uma grande enchente. Tá? Uhum. É, a água entrou dentro das infraestruturas que a gente tem, 60 centímetros. Né? A água chegou num lugar que eu nunca vi na vida, mesmo com aterros que nós temos, as casas são em cima, a água veio. Então, e aí, assim, ainda bem que eu já tinha vendido todo o gado, graças a Deus, porque senão não tem o que fazer, Rodrigo. Você tem que deixar o gado todo na frente da propriedade, né? Colocando ração e manejando aquilo, porque a minha área, ela, a área que menos pega água é bem do lado da BR 262. Uhum. Bom, enfim, isso tudo a gente vai trabalhando, aos poucos a gente vai retornando. E no Pantanal, quando enche também, isso passa na televisão, vocês veem o pessoal tirando gado das áreas alagadas, com canoa, etc. Esse é o Pantanal, né, que a gente gosta de ver, né? Não esse Pantanal que a gente viu recentemente, que todos vocês viram com grandes incêndios, que até hoje ocorrem, principalmente no parque, o Parque Nacional do Pantanal, que é lá em cima, já na divisa com Mato Grosso, foi praticamente todo consumido, Né? Das RPPNs que existem no Pantanal, 86% dessas RPPNs foram todas atingidas pelo fogo, todas. Né? Teve umas três RPPNs que foram 100% comidas pelo fogo.
Complicado. Isso é muito legal, você tem falado dos casos do Pantanal, né, Laércio? Mas eu acho que essa sensibilidade da pessoa que deseja desenvolver um negócio na sua propriedade, seja incluindo, né, a RPPN no modelo ou não, envolve a pessoa entender o que se passa no entorno, né? Porque, por exemplo, em São Paulo, a gente tem uma série de localidades no estado de São Paulo que é feito esse turismo ecológico, né? O café colonial, né? Então, por exemplo, aquela região aqui perto de São Paulo, de Louveira, Jundiaí, eu estive alguns meses atrás andando numas áreas e vi, né? Tem, inclusive, São Paulo tem aquelas diferentes circuitos, né, o circuito ecológico, o circuito da Mantiqueira, né? Inclusive o Flávio aí colocou um comentário, tá aí a RPPN gigante do Itaguaré presente, né? Então você tem que incentivar esse turismo que é feito numa dada região. A região ali de Louveira, Águas de Lindóia, né? Que você tem uma outra interface ecológica, né? Então a pessoa que deseja investir nessa parte do turismo tem que entender que público que visita a região, que eu acho que o público que anda nos arredores de São Paulo é um público diferente do que está no Pantanal, diferente que está nas Serras Catarinenses, né, no Planalto Paranaense, por aí vai, para conseguir absorver isso. Eu acho que isso é importante, né? É bem importante.
Cada local tem a sua especificidade, né? Cada região, cada estado, né? Por exemplo, a gente não tem esse café colonial aqui no Pantanal, né? As comidas são maravilhosas. Você vai nos passeios lá de Bonito, Jardim, nossa, as comidas são maravilhosas, né? O almoço, o brunch lá da Vagafogo, lá em Pirinópolis. Poxa, super conhecido, fantástico, né? É uma RPPN de 17, 13 hectares. Né? Mas ele fez o brunch. O brunch é aquele café, almoço e café da tarde, tudo junto. Né? Que você passa o dia inteiro comendo, faz lá o passeio lá na área da RPPN, lá da Vagafogo, toma um banho de cachoeira, tem um arborismo. Então, quer dizer, tem tudo isso. Então, qual que é o business do negócio, né, Rodrigo? Você tem que entender, ver onde que você se encaixa ali na região, né?
Sim, com certeza. Você pega aqui um comentário do Matheus, ele perguntando se vale a pena os investimentos e a burocracia para poder se apresentar bem a área e a tornar esse business. Então, acho que vale esse raciocínio que a gente está conversando aqui.
Vale.
É. Né, de entender qual é o público que visita a região, para verificar de que maneira a minha reserva particular, contribui. O atrativo que ela possui para conseguir Exatamente. Absorver esse público. Né?
Exatamente. É um business, né, gente? Você pode fazer, você pode não ter nenhum atrativo, Rodrigo, às vezes, na área. Né? Você cria o atrativo. Né? Você pode criar um arvorismo dentro da área que você criou a RPPN. Né? Olha, já pensou? Né? Só tem árvore dentro da RPPN. Faz um arvorismo, gente. Né? É, por uma, aquelas paredes de escalonar, né? Uma tirolesa, né? Precisa ter água? Não, não precisa. Tirolesa não precisa ter água. Mas se tiver água legal, legal. Joga na água, né? Então, legal. Você cria. Você pode ter só uma pedrona. Vai lá na pedra. Faz um turismo de observação de estrelas. Se especializa em estrelas, em constelações. Cara, quem não gosta de ver estrela, contar estrela cadente num lugar desse, né? E coloca um branche, né? Então,
você vai criando o atrativo. Isso é interessante, essa ideia.
E aí, do lado...
Ah, por exemplo, eu não tenho uma cachoeira, eu não tenho uma nascente. Mas calma, você tem que... Né?
Vai criando. Mas aí, o parque do lado, por isso que eu falo, sempre está uma coisa com parque, alguma coisa assim que tenha algum produto. Aí, o parque do lado faz rapel, faz caiaque, tem canoísmo, tem bote. Então, quer dizer, às vezes, o cara tem o passeio, tem a estrutura... Mas não tem onde dormir, não tem a comida. Então, aí está a grande chance sua, né? Está aí a grande chance do cara ir dormir na sua área, na sua pousada, no seu camping, e você oferece o passeio. Vamos lá ver as estrelas. Vamos lá ver o sapo que dá gargalhada, né?
Sim, sim, sim. Sacadas. Exato. O Laércio, uma pergunta aqui do José Naldo perguntando se existe algum incentivo por parte do governo para manutenção de uma RPPN.
Esqueçam o governo, esqueçam o governo. Quando você cria uma RPPN, o único benefício, e eu te falo isso de carteirinha, de 23 anos proprietário da RPPN, o único benefício que você tem é o ITR. E muito cuidado ainda se você não declarar o ITR corretamente como tem que ser feito, porque você vai declarar o ITR, vai abrir uma aba lá do Ada Web que você tem que declarar, porque isso vai cruzar com a Receita Federal. Por que que você está tendo isenção desse negócio? Se você não tem isso corretamente, você é multado de você perder a roupa do corpo. A Receita Federal, ela não é mole com isso, tá? Então, assim, o único benefício é essa questão de ITR hoje, tá bom? Aí você fala, ah, mas as organizações, sim, as organizações não governamentais, dependendo do momento, ela disponibiliza, sim, alguns programas e projetos. SOS Mata Atlântica, Conservação Internacional, Aliança da Mata Atlântica, fez aí a criação de RPPNs, planos de manejo, deu vários apoios para fazer várias coisas em RPPNs. No Mato Grosso do Sul, a gente teve a mesma coisa com o programa Pantanal, que foi apoiado pela Conservação Internacional. A WWF, desde que eu entrei nessa vida ambiental, que eu sou consultor, né, ou como proprietário da RPPN, a WWF é super parceira, gente, foi sempre parceira das RPPNs, né? Mas é assim, as organizações têm dinheiro para as RPPNs de vez em quando, isso vai do trabalho, cada uma, cada entidade, cada associação tem o seu plano de trabalho, às vezes tem, às vezes não tem, vai também com o que o mundo pede hoje. Né? Vou falar um pouquinho, Rodrigo, se você me permite, falar do programa que a gente está, o projeto que a gente está desenvolvendo agora no Cerrado. Né?
Antes disso, Laércio, eu vou colocar a última pergunta, eu ia chamar isso, eu ia falar, poxa, você está com um projeto de fazer RPPN no Cerrado, que legal, a gente tem que falar disso ainda, hoje nós iremos falar. Mas eu quero puxar essa dúvida aqui que chegou pelo Face do Carlos Melo. Se existe algum material que demonstra a viabilidade social, ambiental e econômica de um projeto. O único que encontrei foi o da Embrapa. Eu lendo essa pergunta do Carlos Melo, eu lembro até do livro do Flávio, né? O livro do Flávio. Mostra de novo aí para o Carlos Melo ver aí. Inclusive, o autor do livro está conosco nessa assistência.
Exato.
Flávio Gidos. Ó, Carlos, esse livro aí do Flávio Gidos, Conservação em Ciclo Contínuo. Você pode só digitar no Google, você consegue Exato. Adquirir pela internet e tal. É um excelente material que demonstra as diferentes viabilidades, diferentes oportunidades, com estudo de caso, uma coisa bem bacana. Eu acho que o material que o Flávio Ogidos preparou, fruto da experiência que ele tem, que a gente já conversou no início, ele é, sem dúvida alguma, apresenta um case bem bacana. Eu acho que você deve ir atrás desse material, que, sem dúvida alguma, vai ser bem interessante. Complementar.
É bem legal, porque o Flávio dá as dicas lá de como você faz para gerir a sua área, quais são os itens que você deve dar mais atenção, e o final dessa história que está aqui no livro é a criação de um fundo endowment. O que, que é? Aquele fundo, vamos pôr assim, traduzindo, é a poupança que você faz durante um tempo para você viver daqueles rendimentos. E aí cai no fundo endowment de uma RPPN, né? Então, o Flávio ali dá várias dicas de como trabalhar isso. A outra coisa que talvez esteja dentro dessa pergunta também que você colocou é assim, as RPPNs, elas geram receita, elas fazem alguma diferença na receita de um município e etc? Sim, fazem muita diferença. Pessoal, as RPPNs geram ICMS ecológico. Apesar de elas não se beneficiarem, aí está uma dessas daquela pergunta, qual é o benefício? Em alguns estados, alguns não, a maioria, 99,9% dos estados, não transferem nenhum tipo de incentivo ou benefício pelo ICMS ecológico gerado pelas RPPNs, com exceção do Paraná, que algum tempo fazia isso. Hoje, não faz mais, tá? E esse DR, e esse ICMS ecológico, né, é gerado pelo tamanho da área da propriedade da RPPN. Então, assim, é lamentável que o município não transforme isso em algum tipo de apoio para as RPPNs. Uma limpeza de estrada, numa placa, numa cerca, né, que é o que a gente precisa, né, para manter a área preservada, ou num plano de comunicação, algo nesse sentido, ou até mesmo na confecção do plano de manejo, Rodrigo, que se o município, né, pudesse, através dos fundos municipais, transformar esse recurso em editais, em projetos, poderia trabalhar com as RPPNs, não transferir dinheiro, não precisa, né? É só apoiar mesmo um plano de manejo, uma placa, numa limpeza de área, né? Então, essas coisas poderiam ter sido feitas com o ICMS ecológico. Né?
Que legal, muito bom. Vamos passar para o nosso último tema aí, para falar sobre o Cerrado, pode ser?
Pode.
Que legal, ó, inclusive ó, o Matheus colocou aqui, muito bom, sou do Cerrado com uma área parada, olha aí, ó, quem sabe, já em processo de reflorestamento, olha aí, quem sabe a gente já tem aí, e ele colocou um pouco acima, muito obrigado, achei as ideias inspiradoras, bacana. Fala um pouquinho desse seu movimento, desse seu programa, incentivo à criação de RPPNs no Cerrado, Laércio. Você quer que eu compartilhe a tela aqui, você mostra algumas ideias ou não é necessário?
Ah, vamos compartilhar rapidinho, aí a gente mata esse assunto, só para o pessoal ter ideia do que é o projeto Reservas Privadas do Cerrado.
Né? Bacana. Deixa eu ver aqui. Vou compartilhar aqui e você vai me falando, tá?
Legal.
Tá aparecendo, então, aí?
Tá aparecendo, legal. Já entra aqui no YouTube. Bom, o projeto Reservas Privadas do Cerrado é um projeto de criação de RPPNs, especificamente na região do Cerrado. Não vou falar aqui o que é uma RPPN, a importância, né, das RPPNs, não só no Brasil, mas nessa questão do Cerrado, que é o bioma mais hoje devastado aí pelas grandes incorporadoras e corporações de produção de grãos, né? Se fosse só os proprietários, a gente ainda poderia conversar um pouco mais, mas são grandes incorporadores que estão detonando todo o Cerrado, né, e para produção de grãos. Enfim, próximo. Então, a gente está com esse projeto, que é um projeto do CPF, que é um fundo de Washington, tá? Esse recurso, o pessoal do CPF esteve no Brasil há 5 anos atrás, e na construção desse plano, o bioma que foi colocado para ser trabalhado foi o bioma Cerrado, né? Eu participei dessa construção, e especificamente na questão da criação de unidades de conservação privadas, né? Não que as unidades de conservação públicas não possam ser criadas pelo governo, mas nesse caso nós estamos trabalhando de RPPNs. Então, esse projeto foi aplicado pela Funatura, uma grande organização da qual hoje eu represento e sou coordenador para esse projeto, né, de criação de RPPN do Cerrado. A gente está atuando em 9 estados do Brasil, onde todo o bioma cerrado existe, né, desde São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí, Maranhão, Bahia, Minas Gerais. Então, aí, todos esses 9 estados aí que a gente está atuando, né, alguns estados realmente me surpreenderam, que eu falei assim, nossa, não vou fazer nada, mas realmente me surpreendeu, Maranhão, Piauí, realmente algumas RPPNs excelentes, grandes, né? E assim, a menina dos olhos vai ser aqui em Goiás, no nosso cerradão mesmo, aqui perto de Alto Paraíso, que a gente tem trabalhado bastante, por volta de umas 30, 35 RPPNs devem sair ali, Rodrigo. Assim, próximo ao parque, né, Parque Nacional dos Veadeiros ali, e complementando um número que a gente tem ali de, talvez, de 15 a 20 mil hectares de RPPN, Rodrigo, bem interessante esse número. Próximo, por favor. Bom, aí a gente fala um discurso um pouco sobre a RPPN, que foi o que eu falei, né? Já conversou sobre isso, podemos ir para o próximo. Então, os benefícios que eu comentei mais é o ITR. Ah, essa é bem legal aqui, viu, Rodrigo, também, que eu só conheço um caso, prioridade da análise de concessão de créditos agrícolas e bancos fiscais. Isso está na lei e isso pode ser também colocado pelo proprietário. Lembra que eu falei, o cara tem a soja, tem a cana, tem a pecuária? Uhum. Ele pode chegar no banco e falar, olha, eu tenho uma RPPN e eu tenho, por lei, a concessão, entrar na lista aqui de crédito na frente de todos, né?
Que isso pode,
né? E a outra do Fundo Nacional do Meio Ambiente, que até 2006, até 2006 foi a última vez que a gente conseguiu algo para as RPPNs, que pela associação de RPPNs que existia aqui no Mato Grosso do Sul, a gente conseguiu para plano de manejo, mas aí no novo arranjo que teve lá no Fundo Nacional, foi anulado, foi cancelada essa questão. Então, desde essa época, não há nada mais para RPPNs no Fundo Nacional do Meio Ambiente. Vamos deixar lá, porque está na lei, vai que a gente consiga trabalhar isso em algum momento, né? E aí a gente fala, né, Rodrigo, foi o que a gente comentou logo na primeiro minuto, qual o legado que a gente quer deixar para as futuras gerações, né? Como que a gente consegue destruir um negócio desse? Fala para mim.
Pois é, qual o valor disso, né?
Enfim, é isso, a gente tem que pensar, né? Por isso que eu falo assim, pensa, gente, pelo amor de Deus, nós só temos 80, 90 anos nesse mundo, né? O que a gente quer, né? Eu não vou falar que eu posso morrer tranquilo, mas, né, a minha parte eu já deixei, e assim, e ela tem um herdeiro para que isso continue, né?
Bacana.
Para frente, Rodrigo, vamos lá. Bom, aqui tá para quem quer e tem uma área no Cerrado brasileiro, tem que estar dentro do Cerrado, porque outros biomas já foram contemplados, como Mata Atlântica e Pantanal, e agora a gente está especificamente no Cerrado brasileiro, eu Laércio, né? Então, esse é o site, Reservas Privadas do Cerrado. O que, que nós estamos apoiando, Rodrigo? A criação de RPPNs. Então, assim, eu estou colocando um consultor, você entra aqui, me liga, passa um áudio, seja lá o que for, estou colocando um consultor para resolver e te falar assim, eu preciso disso, 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 eu vou colocar lá no site, na plataforma do ICMBio, ou na plataforma do órgão ambiental estadual, ou na plataforma do município, né, se houver, né? Mas bioma cerrado, gente, só pode ser cerrado, porque o que vai acontecer? Se você me falar, eu tenho o KMZ da minha área, o KMZ é aquele mapinha que no Google Earth a gente joga, todo mundo conhece isso, Rodrigo, eu vou jogar lá e tem que cair dentro do mapa do bioma cerrado, né? Uhum. Então, se cair, beleza, vamos ver qual que é o problema, conseguimos fazer, ok. Vou te contar uma história. Ligou para mim uma vez um cidadão da Alemanha e falou assim, Laércio, eu estou com esse problema, não sei o quê, papapá, papapá. Há 15 anos estou tentando fazer minha RPPN, sempre tem um problema, não consigo fazer, etc, etc. E aí eu falei assim, aí eu conversei com ele, falei assim, ele chama Cerqueira. Eu falei, Cerqueira, seus problemas acabaram. Está ligando um consultor para você e vamos ver onde que isso vai dar, né? Rodrigo, segunda-feira o consultor ligou para ele, tudo certinho, falou, já está na plataforma do ICMBio. Uma semana depois estava na plataforma do ICMBio, Rodrigo, e já está correndo, já vai correr para a vistoria. A vistoria é aquilo que eu falei para você, é o nosso gargalo, né? Mas está lá, vai ser criada, você entendeu? Então, quer dizer, às vezes a gente coloca tanto empecilho, fala, ah, é burocrático. Gente, não é. Né? Volto a dizer, basta você ter os documentos, né? Você está legal, é só isso. Né? Então, o projeto de reserva privada do Cerrado, que eu estou coordenando e com vários consultores, parceiros, né, conhecedores também do tema, né, e foi, eu acho que isso que trouxe a gente a fazer essa live também, né Rodrigo? É isso, é isso, né? Está no Cerrado, podemos criar RPPN, sem problema algum.
Sem dúvida, eu acho que isso é fundamental, né? Nós já recebemos aqui grandes especialistas sobre o Cerrado, a professora Giselda Durigan, ela deu uma aula, né? Ela, nossa senhora, foi uma hora de aula sobre o Cerrado.
Vegetação, né? Eu falei assim, nossa senhora, você vê, a gente 25 anos não conhece tudo. Deu uma aula, gente, deu uma aula. E tem vários, eu tenho vários amigos, professores, pesquisadores, cientistas aqui no Pantanal. Eu falo assim, gente, é possível, eu estou no Pantanal 25 anos e nunca ouvi falar disso. E são, assim, verdadeiros, são pesquisadores, né, Rodrigo? Eu, Laércio, não posso nem me comparar a eles, mas, gente, são aulas, assim, fantásticas. Eu aconselho vocês todos, quando tiverem tempo, procurem, pelo amor de Deus, a ciência, os pesquisadores, e se instruam através dessas pessoas. Sim, né? Ouçam essas pessoas, as opiniões, e tenham opiniões, sim. E tenham assuntos através dessas pessoas, né? Não tratem por coisinhas que vocês ouvem na internet, né?
E é exatamente esse, Laércio, a nossa missão aqui. A nossa missão aqui nesses encontros é exatamente, tá rolando os incêndios, né? Os incêndios no Pantanal. Nós trouxemos, né, um professor da Federal do Mato Grosso do Sul para falar sobre o Pantanal, né, para falar sobre isso. Trouxemos a Carol Barradas, que é uma analista ambiental do ICMBio do Tocantins, de uma unidade de conservação do Tocantins, para falar do fogo. E foi muito legal, que ela mostrou assim, sabe qual a melhor forma de evitar os grandes incêndios no Cerrado? É colocando fogo na vegetação, mas um fogo...
MIF.
É, um fogo prescrito, um fogo, manejo do fogo.
Manejo
sabe
do fogo.
A gente sabe que essas vegetações, elas são inflamáveis, elas vão pegar fogo, mas se você faz o manejo, você diminui a chance desses incêndios perturbadores, né? Que depois quando sai do controle, é dificílimo, aí saiu do controle, né? Acho que esse é o ponto.
Exato. Rodrigo, é muito importante, vai ter uma lei agora, a gente está tentando trazer essas coisas para o arcabouço de tudo isso das unidades de conservação. Ah, não pode tacar fogo na unidade de conservação. Não é tacar fogo, gente, é o manejo integrado do fogo. Pode e deve ser feito sim, não só em parques nacionais, em unidades de conservação como um todo, mas também em RPPNs. Deve ser feito, é possível, sim, se houver essa possibilidade de você ter pessoas, logicamente, com conhecimento vasto nisso tudo, né? O pré-fogo, o ICMBio, proporciona esse tipo de conhecimento, e você deve trabalhar isso, sim. Logicamente, você não vai tacar fogo, né, gente? Tem todos os procedimentos que devem ser feitos, você tem que ter equipe, pessoal com bomba costal, com abafador, o carro pipa, né? A questão do tempo, tudo isso leva em consideração.
Exatamente.
Quando vai começar, quando começarão as chuvas, tem todos esses detalhes aí. Rodrigo, só uma vez a minha RPPN ficou 14 dias pegando fogo. E tudo que foi falado, e provavelmente o pessoal do Pantanal falou sobre isso. Tudo que vocês podem pensar do fogo aconteceu lá na RPPN, porque a gente tem não só a floresta, a gente não tem só os campos, mas a gente tem aquela parte alagada que o fogo ele vai consumindo por baixo, né? Aqueles caminhos que foram... Isso eu via, né? Longe, a fumaça saindo dessas áreas onde tinham as turfas, que a gente fala turfa, né? Que é toda aquela coisa de aguapé que vai ficando e vem outro aguapé, então vai formando aquelas camadas, né? E o fogo fica ali embaixo e fica queimando dias aquilo. É uma coisa terrível, né? Mas enfim, isso tudo acontece, né? Isso. O fogo foi provocado por quem? Gente, tem vários tipos, né? Mas 99% é o homem, né? Ah, o fogo é natural? É natural e só tem um natural, é raio. Tá, uhum, gente? Não tem outro tipo de natural. Não existe. Não, a ciência não explica outro natural. É só raio. E isso eu já vi, Rodrigo.
Já
vi?
Raio,
cara, já vi. Eu estava chegando em Corumbá, chegando, eu ia pegar um aviãozinho para ir lá para a RPPN, lá no, da Curizal, né, essa que pegou fogo recentemente. É, a gente estava chegando, um raio caiu assim, perto do aeroclube que a gente estava. Falei, nossa senhora, né? Aí, como chegamos no aeroclube, pegando fogo no pé de uma lasca de aroeira, de um poste, né? Bem no pé, assim, devia estar o quê? Uns 2 metros quadrados, né? Assim, é tipo aquela marca do escanteio, né? Uhum, devia ter aquilo lá, uns 2 metros. Rodrigo, quando a gente saiu, pegamos o aviãozinho e tal, e era já tarde, a gente precisava sair correndo, e o aviãozinho passando por cima, né? Aí a gente até avisou, ó, precisa pegar, pagar lá, que senão esse negócio vai pegar fogo, né? Quando a gente saiu, já devia estar pelo menos uns 15 metros. É muito rápido. É muito rápido. Muito rápido. Dependendo da época, muito rápido. Né? Então, essa questão do fogo, boi bombeiro, o pessoal tem falado. E aí eu posso falar como proprietário rural, como trabalho com boi, os meus amigos e tal. É importante o boi? Muito importante. É, realmente é isso. Né? Mas não dessa forma que foi colocada. Né? É, vai pegar fogo? Vai pegar fogo. Pode ter o bom bombeiro, pode ter comido lá tudo. Né? Se o vizinho tacou fogo e ele não tinha o boi, né? O capim dele estava mais alto e seco, vai passar pro seu lado. Não tem como não passar, gente. Né? Ah, fiz o acero. Acero a gente faz para não queimar cerca. Aprendam vocês. Acero em cerca a gente faz para não queimar, porque o metro de cerca é uma coisa monstruosa. Né? Então, quer dizer assim, o boi é importante? É importante, ele baixa a massa, então é possível quando a gente fazer o MIF, é justamente, a gente vai chegar num lugar que tem 3 metros de altura de mato, a gente vai chegar num lugar errado, então a gente faz aquele acero, né, queima aquilo lá, queima uma parte, até porque já está próximo da época de chuva, né? Então não tem problema, né? Se vier fogo do vizinho, ali ele não vai passar, e dependendo também da quantidade do fogo, gente, o fogo passa, o fogo cruza rio, é o fogo cruza rio de 15 metros. Aí você vai falar, como? Né? Gente, você já viu uma palmeira pegando fogo? Uma palmeira aqui, um carandá, uma árvore seca, tem 10 metros de altura, né? Aquilo vai pegando fogo lá na árvore, lá em cima, vem o vento, manda lá do outro lado. Ou às vezes ela queima tanto, e aí vem por baixo, ela forma uma chaminé, aquilo, né? Manda longe, cara, manda longe. Então, o acero, assim, pode ser, pode funcionar, como não pode funcionar, é só isso. Né? Então, o ideal é assim, que não haja combustão, que ninguém coloque fogo na época indevida, né? Não risque o fósforo, né? Se vai fazer o manejo integrado do fogo, faça com todas as precauções, né? E pronto, né? E a coisa, a utilização do fogo, gente, isso é uma coisa muito antiga, né? Muito antiga. Então, assim, há outras formas de a gente trabalhar isso, a renovação, etc. Sem fogo, lógico que há, a ciência está aí para isso, pode trazer várias formas disso, né? Sim. Então, várias questões, tá? Então, assim, fogo, 99% homem, 1% raio. É a única coisa. Tá? Então, né?
Muito legal, muito bom. Essa história do boi bombeiro, inclusive, quem comentou sobre essa expressão foi um professor Arnildo Potti, que um bom tempo atrás, um dos maiores conhecedores de Pantanal do Brasil, ele falou sobre isso, só que isso foi deturpado, né? Não é
também não, exatamente, no Pantanal, não, né? Não nesse contexto, não nesse contexto. Foi exatamente nesse, dessa forma que eu coloquei. Isso é feito no Pantanal 300, 200, sei lá quantos anos, Rodrigo. Né? O conhecimento da pessoa que mora aqui, antiga, que trabalhava aqui, que mexia, né, com as fazendas, né, era a pessoa que mandava, ela tinha essa noção, ó, vai chover, pode colocar fogo, mas ela fala assim, pode colocar fogo, mas ela tinha um monte de gente também, ela falava, taca fogo, eu vou lá tacar fogo, né, não, ela tinha conhecimento disso, né, então os antigos têm esse conhecimento, né? E esse momento que nós vivemos também aqui no Pantanal foi algo que não existiu nunca, né? O tamanho da área, o momento sem chuvas, né?
É, então, é uma confluência de situações, né? Muito forte, com certeza. Muito legal. O Laércio, olha que bate-papo fantástico. É, o Sebastião colocou aqui, se a documentação dos proprietários da propriedade estiver redonda, as coisas deslancham com tranquilidade. O Flávio fez a propaganda do livro dele, recomenda a leitura. Claro, quem escreveu foi o Flávio, ele não ia recomendar a leitura. Poxa, Pedro Lobão está com a gente também. Salve, Laércio, guardião do Pantanal. Bacana. Aqui o Flávio deixou o e-mail para quem tem dúvidas sobre o livro, né? Conservação em ciclo contínuo. Está aí o e-mail do Flávio, nosso parceiro. Grande aí, está na batalha da conservação. Ó, Aquiles colocou aqui, projeto excelente do Laércio para o Cerrado. Sou de Três Marias, Minas Gerais. Olha aí, ó, possível novo RPPnista.
Vamos fazer um RPPN lá, Aquiles. Com certeza.
Legal. Flávio, Rio de Janeiro também tem alguns poucos casos de repasse de ICMS ecológico, são mais recentes, mas de fato tem muito espaço para melhorar nesse aspecto, com certeza, muito bom. Ô, Laércio, e o sorteio? Vamos fazer o sorteio ou não? Vai ficar
vamos
só
fazer, no... Faz o sorteio,
ó,
não.
Vamos fazer o seguinte, ó, o sorteio aqui numa live sempre tem um pouco de adrenalina. A regra vai ser a seguinte, olha, pessoal, quem quer participar do sorteio, coloquem aí, vai ter um delay, a gente vai fazer o que a gente conseguir aqui, ó. Coloquem o número sequencial. Tentem agora ir para o chat e coloquem o número aí, 1, 2, 3. Vão colocando, vamos ver o caos que isso vai dar. Números, mas não adianta colocar um número lá para cima, não. Coloquem um número aí, vão colocando um número sequencial, porque eu tenho um site aqui, sorteador.com.br, que ele sorteia o número, a gente faz aqui, compartilha a tela da página do site, para deixar tudo às claras, né, Laércio? Porque também não pode ser, né, digamos, enquanto as pessoas colocam o número, a Sofia já colocou aqui, ó, 23, 7, vão colocando o número, não adianta colocar número muito alto lá não, pessoal, a gente tem agora aí 25 pessoas que estão online no YouTube, 11 pessoas deram like no Facebook, ó, que tá aparecendo, vamos, números próximos. Isso, e Laércio, enquanto o pessoal coloca o número, passa um recado final aí para o pessoal, enquanto o pessoal vai colocando aqui, eu vou deixar aqui compartilhado esse site, reservasprivadasdocerrado.com.br, que é esse projeto tão maravilhoso que você está capitaneando. Passa um recado final aqui que eu vou ver no chat aqui do pessoal.
Então, eu vou finalizar, Rodrigo, com uma proposta que eu estou construindo há um bom tempo com um grupo, Flávio Gittes faz parte disso aí, que é a proposta da criação de um criptoativo ambiental. Isso é uma coisa que vai... Cara, isso vai fazer a diferença na conservação, eu digo, não só do Brasil, como do mundo todo. Né? 25 anos eu venho trabalhando e a gente vem falando de PSA, a gente vem falando de ICMS ecológico, e assim, na verdade, aqueles benefícios que nunca chegam. E aí chegamos à conclusão, eu cheguei à conclusão que seria interessante, já que esse mundo virtual, mundo digital, um novo mundo se apresenta, com moedas digitais, etc., a gente criasse um token ambiental. E é isso que nós estamos fazendo nesse momento, com 5 RPPNs que vão servir de modelo, e aí tem um monte de gente envolvida para isso. O que, que é a história? Hoje a gente só fala de carbono, né? O NatusCoin, que eu estou falando, a gente está falando de uma cesta de serviços ambientais. Carbono, água e biodiversidade. Então, tudo isso vai entrar num cálculo da sua área, do tamanho da sua RPPN. Nós vamos gerar unidades de conservação, chamado Natus Unity, e isso tudo em alguma plataforma vai ser, entre aspas, comercializado, e você vai receber esse valor, né? Parte desse valor, logicamente, porque tem todo um tratamento nisso tudo, né? Um tratamento de plataforma, você vai receber algo na sua conta, e aí a gente sabe tudo isso, a disponibilização de tudo isso, como funciona, né, Rodrigo? E aí você vai aplicar na sua área, né? E quanto mais a sua área tiver conservada, tiver mais atributos, né, mais valorizada ela vai estar, né? Então, assim, Você que nunca recebeu nada pela sua RPPN, ou você tem interesse um dia criar uma RPPN e achar que isso é satisfatório para você, então você vai entrar num novo mundo da conservação dos criptoativos ambientais que a gente fala. Então, você vai receber ali um token por cada área, por cada unidade que você tiver na sua RPPN, na sua área de conservação. A gente começa a falar de RPPN, a gente pode falar de áreas reservas, reservas como um todo, a gente pode falar de reserva legal mais à frente, Rodrigo, a gente pode falar de terras quilombolas, de terras indígenas, de parque, é um mundo isso aí, gente, né? E a gente não está falando só de Brasil, a gente está falando de reservas privadas, América Latina, América do Sul, América Latina, a gente tem reservas no mundo todo, e esse é o nosso, entre aspas, o business, né? E assim, eu quero levar isso, porque são 25 anos de estudo, Rodrigo, é isso. Se você perguntar apoio que eu tive, é o apoio do ITR, eu tive apoio da Conservação Internacional, apoio da WWF para trabalhar com a minha área. Assim como eu levei para mim, eu levei para vários proprietários isso, né? E agora eu vejo assim, essa é uma oportunidade do RPPNista ter realmente valorizar o que você tem lá, né? A árvore, né? A água, legal, a sua biodiversidade que você guardou, seu passarinho, né? E isso vai para gerações e gerações, e você sabe que esse é o mundo que nós estamos entrando. A gente não tem como negar. A gente está passando, né? A gente está passando da roda de pedra para a roda, agora uma outra roda, né? O mundo da conservação. E eu tenho isso aqui com a maior clareza e certeza, Rodrigo, isso vai ser a diferença para a conservação do Brasil e do mundo mais à frente. Você vai ver, você vai falar assim, putz, Laércio um dia chegou aqui e falou isso aqui.
Fantástico, o Flávio me conhece, o Bruno é meu sócio, está aí acompanhando a live também. Eu sou um apaixonado por boas ideias, por grandes ideias. Na verdade, só para você, em 2008, eu ainda era estudante de graduação, eu fazia estágio no Instituto Florestal e, de repente, eu tive uma ideia de fazer um curso para ensinar as pessoas a identificar plantas. Aí tinha lá os pesquisadores do lado onde eu... Alguns pesquisadores deram até risada da minha cara, né? O resultado disso, hoje, mais de 60 edições de cursos presenciais realizados na nossa base, a gente já treinou milhares de pessoas. Surgiu de uma ideia, e eu tive a sorte de uma pessoa ter comprado essa ideia, um químico ambientalista, que tinha uma ONG, e falou, meu, monta esse curso que eu faço. Em 2015, eu tive uma ideia de lançar o primeiro curso online de identificação de plantas. Algumas pessoas próximas falaram, meu, já é difícil ensinar a identificar planta presencialmente, virtualmente? Eu falei, não, mas poxa vida, tá? A coisa do EAD, em 2015, não tinha EAD como tem hoje.
Eu falei, não,
mas uma aula com alta resolução e tudo mais, papapá. O curso Segredo da Identificação de Plantas já foi acessado por mais de 1.100 pessoas através de acessos vitalícios. Então, é ideia. E, inclusive, eu já deixo aqui um convite para você, Laércio, para o Flávio, que está com a gente, para a gente fazer uma live específica, um encontro ambiental específico para falar do Natuscoin, porque eu acho que vale a pena a gente explicar. E aí, Laércio, você está convidado, o Flávio está convidado, para a gente fazer um grande encontro, né? Quando tem mais de um convidado, eu costumo divulgar que é o grande encontro para a gente falar sobre isso, porque a gente tem que levar essa ideia. Sem dúvida alguma, a gente está passando por um momento de transição, e isso eu acho que é um recado fantástico que você passou aqui. Fica aí como um convite, tá bom? Ó, legal, o Arthur disse que ele é engenheiro florestal. Então, para aqueles consultores, inclusive a Geonoma é parceira desse projeto aí, precisar também, estamos à disposição. E o Aquiles é engenheiro florestal, de repente, para ser um consultor aí, para ajudar você, claro, a criar a RPPN, entrar em contato, né, Laércio?
Com certeza,
é isso aí. Laércio, rpn@gmail.com, reservas privadas do cerrado.com.br, tá aí, sem dúvida alguma, eu acho que a gente vai criando essas redes, isso é fundamental. Bom, vamos para o sorteio, então?
Vamos lá para o sorteio. E aí
mostra o livro.
Então, aí eu vou dar mais uma surpresa, pô.
Mais uma surpresa?
Aqui, ó, diamantes verdes, tá?
Tá. Pessoal, é o seguinte, o sorteio nas lives da Brasil Bioma, ele é auditado pela Caixa Econômica Federal. Eu esqueci o número do sorteio, mas depois eu passo. Tá brincadeira, óbvio que não. Ele é, digamos assim, as claras. Então, as regras são as seguintes, o sorteio vai de 1 a 35, ó, o pessoal colocou números, tudo bonitinho. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui outra tela, que é a do sorteador. Espera só um instantinho, segurem aí a adrenalina desse momento especial. O Leo está aqui, estão vendo, está tudo muito às claras. Eu vou sortear, pessoal, um número entre 1 e 35. E aí a gente vai ver no chat se vai aparecer esse número aqui. Só um instantinho, a Caixa Econômica já deu o aval para a gente sortear. Estamos sorteando. Sortear um número entre 1 e 35. Vamos lá. É agora, hein? 29. Vamos ver se tem um 29 no chat. Será que tem 29? Quem colocou um 29, coloque, se habilite 29, 20... Ih, será que não tem 29? Não tem 29. Não tem 29. Tem 27, mas não tem 29. Vou sortear mais um.
Sorteia de novo, Rodrigo.
Meu Deus, a adrenalina vai subindo cada vez mais. Vamos de novo. Tentar de novo. Vou tentar de novo. 1,35, sortear. 28. Eita, isso aqui tá meio... Isso aqui tá meio enviesado. Olha, eu não tô fazendo... Não tem 20... 27 é Jéssica Moraes. Não tem 28. Vou sortear de novo. Ave Maria. Espera aí, tentar de novo. Está sendo tudo transmitido. Vou até atualizar a página aqui. Atualizei a página. Vamos lá, de novo. Um. Número um.
Uau.
Será que teve número um? Um. Josenaldo Abade. Ganhou, saiu. Josenaldo Abade ganhou, pode entrar em contato contigo, Laércio?
Isso, manda no meu e-mail o endereço que eu mando para você via correio. Pode...
Oi?
Pode sortear outro.
Pode sortear outro?
Pode.
Primeiro vamos colocar aqui, ó, Josenaldo, você anote aqui, ó, laércio@gmail.com. Entre em contato, hoje foi o seu dia de sorte, tá?
Isso.
E você... bom, mas o Josenaldo colocou um número aqui, viu? Tô vendo aqui o Josenaldo. Ô, Josenaldo, não sei não, viu? Eu vou deixar barato, mas se o cara colocou o número 3, ele tá muito... Ele tem muito interesse pelo livro, viu, Laércio? Bom, vamos fazer de conta que ele nem viu, porque, ó, isso aí, isso é trapaça.
Manda outro
vai,
aí,
vai o segundo. Vamos
vai
lá.
O segundo, vai.
14. Será que não tem 14? Tenho 13.
Oh, manda o 13, então. Vamos fechar no 13.
Quem vai, quer no 13? Dá... Vai no 13? Alexandre Augusto Costa.
Legal.
Alexandre Augusto Costa. Alexandre, seu número de sorte.
Manda. Vou mandar o endereço. Rodrigo, vou te dar mais um. Mais um livro. Vamos fechar em 3.
A Jéssica falou o número 1 primeiro.
Então, tá. Vamos mandar para a Jéssica também. Estou mandando para a Jéssica. Manda ela no meu correio eletrônico. Então, beleza. Já tenho 3 aí, 3 livros, tá?
Legal. Tá. Jéssica, Josenaldo, você vai porque você esteve aí, você colocou o número porque você está muito interessado, mas, ó, não sei não, hein?
Legal. Bom, Rodrigo...
Olha, ele colocou aqui que disparou meu teclado. Eu sei, Deus está vendo.
Rodrigo, ó, e liga. Esse aqui, esse livro, Produção da Natureza, é um livro bem legal, é de um biólogo chamado Inácio Jiménez, que fez a reintrodução de vários animais e criou um território, uma história lá para os esterros de Berá. Tá?
Tá.
Então, agora a gente está com a gente, eu falo conservação.
Legal,
a reintrodução da onça pintada lá nos esterros de Berá. Né? Então, esse livro conta a história de como foi feita a transição de um lugar que não existia absolutamente nada, parado, né? E houve toda uma recuperação ambiental, trouxe o Rio Wild de várias espécies, né? Então, esse livro aqui, eu vou mandar para você o link, e quem tiver aí hoje na live, pode pedir para o Rodrigo o link, entra lá no Brasil Biomas, pode pedir para o Rodrigo o link, o PDF, que eu vou mandar, tá? Esse livro aqui de forma digital, né, Rodrigo? Acho que é isso. E aí eu vou mandar para você, dá para essas pessoas, tá bom? Mandar para essas pessoas. E os três livros, Diamantes Verdes, a gente manda no meu e-mail o endereço e eu mando para vocês, tá bom?
Tá ótimo. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu deixo aqui o nosso link da nossa transmissão do Telegram. Pelo Telegram a gente consegue enviar PDF, a gente consegue ter essa habilidade. Então, quem estiver ao vivo aqui conosco e tem interesse nesse PDF, nesse e-book, né?
Produção de Natureza, do biólogo Inácio Jiménez, espanhol. Inácio Jiménez.
Tá? Ótimo. Então, para quem tiver interesse, tem aí acesse a transmissão da Brasil Bioma no Telegram, t.me/Brasil Bioma. E lá, depois daqui uma meia hora, você me enviando o link, eu posto lá para as pessoas poderem baixar via Telegram, que é mais fácil.
A história desse livro aqui é bem legal, Rodrigo, e o trabalho que foi feito lá no Esterros de Iberá é o mesmo trabalho que está sendo feito na Grande Reserva da Mata Atlântica, tá? Que é desenvolvido aí pela Fundação Boticário e a SPVS de Curitiba, né? E a gente está com o mesmo trabalho aqui no Pantanal, chamado Alto Pantanal, né? É a mesma situação, o mesmo tema, o mesmo desenvolvimento que a gente está fazendo do livro, a gente está fazendo Grande Reserva da Mata Atlântica e o projeto Alto Pantanal.
Que legal. Olha, Laércio, fantástico, adorei te conhecer, conhecia só por ouvir falar, o Laércio, nunca tive a oportunidade, não nos conhecemos pessoalmente, agora virtualmente, um bate-papo fantástico, um prazerzão conhecê-lo, bater um papo contigo, né? Então, Jéssica, Josenaldo, e tem mais um que ganhou o livro, Alexandre. Então vocês entrem em contato com o Laércio, laerciorppn@gmail.com, tá? Para vocês receberem esse livro gentilmente cedido pelo Laércio, que a gente agradece demais. Laércio, muito obrigado. Então já fica o convite para uma próxima, para a gente falar desse criptoativo, né?
Legal,
Rodrigo. Levar esse conteúdo para as pessoas, acho que isso sem dúvida é muito importante, tá? Até uma próxima. Obrigado mesmo, de coração. Obrigado a todos que estiveram presentes aqui. Até a próxima semana e até mais. Laércio, grande abraço, viu?
Legal, gente. Obrigado, abraço.
Valeu, até a próxima. Um abração, tchau, tchau.